dar início desde já à reunião. Eu queria dar as boas-vindas à Sra. Bastonária e à Ordem dos Enfermeiros aqui à Comissão de Saúde. Passava de imediato a palavra, faz favor, Sra. Bastonária.
Muito boa tarde, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Gostaria de dizer que estou acompanhada pela Sra. Vice-Presidente, enfermeira Oliveira Marçal, que possivelmente já se encontraram aqui nesta comissão mais do que uma vez. Era para estar também o outro vice-presidente, são dois vice-presidentes do Conselho Diretivo, mas que esta manhã ao chegar ao hospital, trabalham num hospital em Coimbra, no hospital de... no centro hospitalar de Coimbra, e ao chegar ao hospital tinham uma convocatória, uma notificação para o tribunal por causa de um processo do hospital do qual ele foi relatório, que não podia deixar de estar. E, portanto, peço imensa desculpa, mas entre o final da manhã de hoje e esta hora da tarde...
Temos tantas delegações só de homens que uma só de mulheres...
Mas eu gostaria de ter até mais mulheres, não tinha problema. O problema está em arranjar o espaço de um momento para o outro para que as pessoas conseguissem dar livre passar. E gostaria que isto não fosse entendido como menos preocupação da nossa parte, porque esta foi a ideia de princípio. Agradecer a disponibilidade para nos receber... Nós deixaríamos aqui uma pasta, Sra. Presidente, com alguns documentos de suporte no que vamos aqui apresentar. Eventualmente entregaremos depois, se assim o entenderem, a cada grupo parlamentar. Mas o que é que nos trazia aqui hoje? Esta audiência vem na sequência de uma que já solicitámos no início do ano. Nós estamos no novo mandato. Quase já nos custa dizer isso, porque estamos no final do primeiro ano. E, portanto, nós já estamos precisamente a passar o salto para o início do segundo ano deste mandato. De todas as formas, é com todo o gosto que trazemos aqui ao conhecimento desta Comissão. Por um lado, as grandes preocupações que estão expressas no nosso plano de ação e que estão aí identificadas e que é o nosso compromisso para com os cidadãos e para com a sociedade e para com o sistema de saúde e também para com os enfermeiros para os próximos 4 anos de mandato, onde de uma forma muito sucinta dizer-vos que as duas grandes áreas de preocupação e que no fundo nortearam o nosso trabalho são dois eixos que entendemos como estruturantes. Por um lado, tem a ver com a intervenção dos enfermeiros em termos do sistema de saúde, nomeadamente em todos os processos que permitam garantir aos cidadãos melhor acesso e melhor qualidade aos cuidados, e, portanto, este é um dos pilares essenciais da nossa intervenção, depois já lá vou mais adiante quando especificar cada um dos pontos, e a outra que tem a ver com a formação dos enfermeiros no novo quadro regulamentar decorrente da alteração da Lei de Bases do Ensino, e nomeadamente daquilo que diz respeito ao ensino superior em Portugal e as implicações que daí decorrem para a reorganização e redimensionamento, se quisermos, do próprio ensino de enfermagem. E estou assim a acelerar, porque senão não consigo tocar os pontos todos. Eventualmente, dar aos deputados de cada grupo parlamentar, pelo menos o sumário do que iremos abordar, e que para além do que entregamos hoje podemos depois fazer chegar documentos tem meramente
e eletrónico tudo o que me deram se mandassem por via eletrónico depois
sim senhora, está combinado
em nome da Comissão do Ambiente.
Muito bem, até foi isso um pouco, então vai isto tudo se calhar é preferível fazermos chegar por outra via. Este não mandamos por correio eletrónico e portanto está em cada uma das vossas pastas e eu aproveito já para dizer fazemos 10 anos de ordem e convidamos todos os senhores deputados a visitar a nossa exposição dos 10 anos, que a senhora deputada já teve a possibilidade de estar no passado sábado, que se encontra neste momento na Rua Castilho, na sede da Secção Regional Sul. E estes dados, que dão o resumo daquilo que é a enfermagem em Portugal neste momento, e portanto que ajuda a ter uma visão geral para um lado da enfermagem e para o outro lado da ordem. Quando eu dizia que estes são os dois pilares, quando eu disse inicialmente que estes são os dois eixos fundamentais, que se os senhores deputados tiverem disponibilidade e puderem olhar com mais atenção, determinam o nosso plano de ação para os próximos, neste momento já para os próximos 3 anos, mas para estes 4 anos de mandato, é porque temos a noção exata do seguinte. Primeiro, as grandes mudanças em curso no que diz respeito ao sistema de saúde. seja decorrentes da alteração da lei de bases, ainda do início deste milénio, e que tem implicações na concepção e gestão das organizações, nomeadamente as organizações hospitalares, mas também no que diz respeito às outras áreas, outras vertentes da intervenção das respostas organizadas em saúde, temos a noção exata e sempre o defendemos e gostaríamos de reforçar que sempre tivemos uma posição de que o sistema de saúde português, nomeadamente o SNS, que entendemos ser o eixo estruturante e defendemos, sempre o defendemos como tal, tem que ter garantidos a longo prazo a sua sustentabilidade e a sua capacidade de garantir aos cidadãos aquilo que é os direitos que estão constitucionalmente consagrados, o que também da leitura que fazemos obriga de forma inequívoca a repensar a reorganização dos cuidados de proximidade. E, portanto, sobre isto temos esta posição muito clara, está expressa nos documentos que aqui ficam e que entregámos também à Sra. Ministra, no início da sua responsabilidade como Ministra, como também o tínhamos tratado com os Ministros anteriores. Portanto, a nossa posição sobre esta matéria é qualquer investimento, qualquer posição que tenha, que se anuncie e que se queira como objetivo central o reforço do Serviço Nacional de Saúde, é fundamental reorganizar os cuidados de proximidade. Sem a reorganização dos cuidados de proximidade, certamente continuaremos a investir exclusivamente em áreas que não têm capacidade de impor novas dinâmicas e novas respostas no Serviço Nacional de Saúde. E é neste quadro que, para nós, e esta é a posição de princípio que defendemos, que escrevemos e que manteremos como posição estratégica desta ordem sobre esta matéria. Razão pela qual entendemos que a questão da reforma dos cuidados de saúde primários, que se iniciou no que diz respeito aos centros de saúde, à reconfiguração dos centros de saúde, é uma reforma importante. Eu já falarei mais adiante e qual é o ponto de situação e como é que nos entendemos na fase atual. A questão dos cuidados continuados integrados é uma questão importante no que diz respeito aos cuidados de proximidade. Também falarei sobre esta matéria. E a questão da rede pré-hospitalar, que são as três vertentes, assim quisermos, do sistema, que podem garantir, se forem articuladas e harmonizadas, podem garantir as respostas necessárias. Entendemos que não têm sido acauteladas a necessária harmonização e concertação das várias vertentes nas quais se tem procurado desenvolver as várias vertentes da reforma. É neste quadro global de mudanças no que diz respeito ao sistema de saúde e, por sua vez, no que diz respeito ao sistema de ensino, nós entendemos que se tornou e foi aprovado no ano anterior, já no mandato anterior, nós entendemos que é essencial, e isso já cá vimos também no mandato anterior falar nesta comissão, entendemos de importância capital que a Ordem possa ter outro tipo de instrumentos para garantir o seu desígnio fundamental, que no fundo é garantir a qualidade dos cuidados de enfermagem aos cidadãos, a promoção da qualidade e o desenvolvimento, controle e regulamentação do exercício profissional. E quando estamos a falar disso, estamos a falar de instrumentos que neste momento a Ordem não dispõe para poder garantir na amplitude que isto implica, a garantia de poder salvaguardar que pode ir introduzindo dinâmicas necessárias relativamente ao desenvolvimento profissional que permita salvaguardar para os cidadãos as competências que os enfermeiros têm que desenvolver, manter e garantir para as respostas adequadas às necessidades existentes. É neste quadro que o primeiro ponto que vos digo que está anunciado neste sumário tem a ver com o que nós chamamos modelo de desenvolvimento profissional, que no fundo não é mais que introdução, não é mais, para nós é muito, logicamente, mas é introduzir novas dinâmicas que permitam que a Ordem não tenha uma função meramente administrativa de colocar carimbos sobre a habilitação com que se sai de uma escola, mas que, possam, que se possam introduzir os mecanismos necessários ao desenvolvimento profissional. Que entendemos que passa por um período de prática profissional tutelada aos jovens que saem das escolas, e se efetivamente quisermos garantir uma apropriação das competências profissionais, que este é um problema sério hoje naquilo que se passa com os jovens que chegam à profissão, com aqueles que regressam à profissão depois de sair muito tempo dela, têm a habilitação. E a ordem passa à cédula profissional como se toda a gente tivesse com as mesmas capacidades e mesmas competências para desempenhar. E o mesmo respeito à perspectiva do desenvolvimento das especialidades. Ou seja, entendemos que o modelo até hoje existente foi fundamental para chegarmos ao ponto em que estamos, mas o futuro tem que passar por etapas distintas que criem elas próprias, sejam elas também geradoras dinâmicas nas próprias organizações dos serviços de saúde e não mera vontade, se assim quisermos, mera questão individual que depois não tenha repercussões diretas naquilo que é o desenvolvimento dos próprios cuidados de saúde. Neste quadro, informar-vos que, e agora neste momento já há informação, se fosse aqui há uma semana antes, a situação era de 15 dias antes, a situação seria diferente. Neste momento, acertámos com o Ministério da Saúde as alterações básicas para que o Estatuto possa vir a consagrar a possibilidade desta nova visão de implementação do modelo de desenvolvimento profissional. Entendemos ser correto ver com o Ministério da Saúde a possibilidade de acerto no que diz respeito às alterações estatutárias, na medida que uma implementação deste modelo passa obrigatoriamente pelas organizações de saúde e, portanto, não faria qualquer sentido não haver esta discussão prévia. E, portanto, dizer-vos que esperamos, dentro de pouco tempo, que esteja nesta sede da Assembleia da República a alteração estatutária do atual Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. E que alguma questão que haja, certeza que voltaremos cá com os gajos do parlamentar a falar disto, mas deixar-vos a nota de que dentro de esperamos que ainda seja agendado do próprio Governo o pedido de alteração legislativa para que depois seja feita a respectiva alteração estatutária. No que diz respeito, e esta é uma questão central, como devem calcular, sobretudo porque estamos convictos que esta é a questão estruturante da profissão ao longo prazo. Portanto, é tão central, não é a alteração estatutária, é o que é que a alteração estatutária permite de desenvolver de nova forma de entender o desenvolvimento da própria profissão. No que respeito aos cuidados que presta. No que respeito ao ensino de enfermagem, também a Sra. Presidente tem um plano estratégico que acordámos com o Ministro da Ciência e Ensino Superior trabalhámo-lo, apresentámo-lo e estamos preocupados porque não iniciámos ainda a sua discussão. E esta é uma preocupação séria, até porque em sede da Comissão de Educação, aqui é da Comissão de Educação, foi efetivamente afirmado e que nós apresentámos também nessa sede e uma senhora deputada colocou ao senhor ministro exatamente qual é que era o ponto de situação relativamente ao enquadramento do ensino de enfermagem, que há aqui um problema sério que é contraditório entre o atual enquadramento legal do ensino de enfermagem e aquilo que é o enquadramento decorrente do processo de Bolonha. Há aqui o primeiro ciclo e o segundo ciclo. Nós estamos ali num patamar que é um patamar que deveria de ser próximo do segundo ciclo e quando se nos coloca no primeiro ciclo a tentativa de reduzir as competências é muito considerável. Ou pelo menos a tentação para fazer uma redução exata daquilo que são as competências dos enfermeiros é um problema que se coloca e que portanto estamos a trabalhar e esperamos que assim seja, mas se não acontecer uma abertura rápida da discussão deste plano, que seguramente que voltaremos aqui à Comissão no sentido de colocar de uma forma mais explícita aos senhores deputados exatamente qual é a questão e como poderemos ultrapassá-la. Até porque entendemos que é essencial no ensino de enfermagem, no ensino e investigação em enfermagem, haja, quando nós propusemos aceitar um plano estratégico para que nesse quadro seja feito o enquadramento correto no novo quadro legislativo de ensino superior do ensino e enfermagem, propusemos que fosse entre este ano e 2012. E, portanto, isto implica rapidamente trabalhar esta matéria, porque isto tem a ver com investimento em investigação, tem a ver com investimento, com investimento nos doutoramentos, tem a ver com uma série de aspectos que, se não se trabalhar esta vertente, pode rapidamente conduzir-se. Sem vontade, não estamos a dizer sequer que há vontade expressa disso, mas que pode vir a conduzir a uma diminuição daquilo que deve ser a capacitação no que respeita ao ensino e à formagem para se desenvolver como disciplina de saúde. E, portanto, as implicações sobre a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, mais tarde ou mais cedo, vão sentir-se de forma diferente. Até porque, quando o curso de enfermagem passou a licenciatura de base, ficámos no patamar como as outras profissões como licenciatura. E, portanto, neste momento, há uma inversão da situação. O curso de enfermagem mantém-se no primeiro ciclo, a que se chama licenciatura, e as restantes disciplinas de saúde vêm a estar integradas. Portanto, são coisas que é preciso trabalhar, pensamos que é preciso trabalhá-las com o tempo, mas é preciso segurá-las. O terceiro ponto que trazemos aqui tem a ver com sérias preocupações no que respeita à desregulação na saúde. Possivelmente os senhores deputados acompanharam as nossas posições relativamente à questão das vacinas nas farmácias. E se esta é uma problemática que nos preocupa, preocupa-nos essencialmente naquilo que isto desencadeia, como isto pode confirmar, uma concepção de cuidados de saúde, efetivamente, de um momento para o outro, onde parece que toda a gente pode fazer tudo. Onde qualquer profissão pode fazer tudo. Bom, primeiro, dizer-vos claramente que a nossa leitura jurídica do atual quadro legal não permite que isto aconteça e, portanto, dizer-vos que, se não conseguirmos clarificar esta matéria com o Infarmed e com o Ministério da Saúde, como estamos a tentar clarificar, não temos outra alternativa, se não vais para o Tribunal, o que não gostaríamos de dizer. Da nossa parte, tudo fizemos desde o início para não chegar a esta situação, porque entendemos que a regulação profissional é um instrumento, aliás, afirmei-o no encerramento da nossa conferência de regulação, e estou convicta disto, a regulação profissional é um instrumento fundamental para a regulação em saúde. Ou seja, quando começamos a tornar a regulação profissional um puzzle que não se compagina, estamos a enfraquecer a capacidade de regular em saúde. Esta é a nossa leitura e sobre a qual não temos dúvidas. E, portanto, esta questão das farmácias vai levantar, efetivamente, esta leitura absolutamente ambígua. Quem diz vacinas diz injetáveis, quem diz injetáveis. Dizia o Sr. Presidente do Infarmed, numa reunião que tivemos com ele, se não nos acautelamos, qualquer dia as farmácias têm que pôr um trem na porta a dizer, aqui também ainda se vende medicamentos. Não? Porque isto qualquer dia pode ser tudo e mais alguma coisa. E, portanto, nós não entendemos que a questão que se coloca é, sobretudo, na amplitude que estas coisas têm, se não forem empalhadas o caminho. Não temos dúvidas, e temos que ser aqui muito claros, não temos dúvidas de que a ambiguidade que foi criada tem a ver com outros interesses, e que são interesses em nosso sentido, interesses meramente económicos. Que mais tarde ou mais cedo caberá aos cidadãos, os cidadãos vão pagar isto. Também não temos muitas dúvidas. E, portanto, há aqui algo que necessita, em nosso entender, de uma clarificação no que respeita ao respeito pelas competências que estão atribuídas. Por aquilo que hoje quadra regulamentar as profissões, se não quisermos entrar em... Isso, em tensões. Já me vai mandar calar?
Não, podia, porque nós rápido, costumamos dar 10 minutos e já dá
5 minutos. Peço imensa desculpa. Então já, agora muito rapidamente. 5 minutos, vou dizer o máximo.
O Partido Socialista já me comunicou que tem uma reunião.
Peço desculpa. Peço imensa desculpa. Está bem. Peço imensa desculpa.
Depois não
vendo tudo, peço desculpa. Então, ó. A mesma situação, muito rápida, acontece no que respeito neste momento à emergência pré-hospitalar. coisa nos TAEs, que já ouviram falar, e nós nessa não temos a posição tomada, mas podemos chegar aqui à comissão, que é um problema sério da leitura que fizemos da carreira proposta. Não é só da carreira, é do estatuto proposto. E não temos ainda essa posição aí, porque ainda não está tomada, porque foi desencadeou-se nesta semana. Lemos que, ou não, nós somos, porque os TAEs têm que ter carreira, somos pela valorização dessa função. O que não podemos é mostrar duas coisas. É passar a dizer que quem não tem competências pode passá-las a ter só porque passa a tê-las. Só porque é preciso. Isto é um problema. Mas, não estamos não. Estamos a falar de uma outra coisa, que é uma proposta que está sobre a mesa, em que no código deontológico do TAE muda do enfermeiro, daquilo que está hoje no nosso regulamento de exercício profissional, muda-se a palavra de enfermeiro para TAE. E disto estamos a falar. Competências autónomas, interdependentes, mas está aqui qualquer coisa que não dá. Mas essa faremos chegar à nossa posição. Cuidados de saúde primários, dotações e UCCs, Unidades de Cuidados na Comunidade. Já disse e reafirmo, da nossa parte, somos pela reconfiguração e reorganização dos cuidados de saúde primários. Estamos seriamente, seriamente preocupados. Porque, primeiro, não temos neste momento nenhum indicador do Governo de que vai haver um investimento sério nos recursos sobre este mundo. E, portanto, devemos dizer claramente que sem investimento em recursos nesta área não há condições de fazer reforma com os objetivos que estão propostos. E, portanto, esta é uma questão que eu gostaria de deixar aqui muito clara. Nós temos neste momento uma questão séria. Há unidades de saúde familiar que se organizam, sobre as quais não estamos de acordo. Há unidades de cuidados de personalidades que se vão organizar, sobre as quais não estamos de acordo. Não tem, é porque é a mesma, tem a ver com a organização de equipas multidisciplinares para responder a uma dada população. A grande questão que se coloca é que não há recursos para garantir o resto dos cuidados que são necessários para estar na comunidade. Não tenhamos dúvidas sobre isto. O conjunto dos cuidados que devem ser desenvolvidos na comunidade, e vou dar exemplos concretos, cuidados continuados integrados, que é uma equipa que tem que estar integrada na unidade de cuidados na comunidade, cuidados a grupos mais vulneráveis, a prioridade de cuidados da comunidade tem que responder. Cuidados diretamente de promoção e prevenção. Falo de saúde escolar, falo de um conjunto de aspectos que têm que ser assegurados e que não é possível, porque a reorganizar-se desta forma, sem investimentos, não há condições para responder. E pelos dados que temos até hoje, é que efetivamente não há indicadores claros de que vai haver investimento do Governo em recursos humanos nesta área. E, portanto, da nossa parte, gostaríamos de dizer aqui que estaremos disponíveis para continuar esta discussão, desde que não se atrapalhem as coisas. Porque a questão da criação de determinado tipo de unidades sem criar as condições necessárias nas outras, mais tarde ou mais cedo, a desigualdade de acesso aos cuidados dos cidadãos vai estar instalado em todos os sítios. Não é só em alguns sítios, é em todos. E esta é a nossa preocupação. Por último, os documentos. Nós trazemos também o documento do que pensamos importante no que respeita à organização da unidade de cuidados na comunidade, com a participação de vários técnicos, mas temos a noção exata que o grosso dos cuidados que hão de passar por aqui são cuidados de enfermagem. Sobre isto não temos também muita dúvida, de acordo com o que está com grandes respostas que a solidariedade tem que dar. Portanto, se não houver investimentos em enfermeiros, é muito difícil. É bom saber que nós temos uma carência no que diz respeito aos cuidados de enfermagem, em termos de número de enfermeiros, nos cuidados de saúde primários, que é o oposto do que acontece em países que apostam em cuidados primários. O oposto. Nós temos, neste momento, é bom saber que temos praticamente o mesmo número de médicos que de enfermeiros. Dos cuidados de primários. E disso estamos a falar. Portanto, se forem todos absorvidos no que respeita à reagência dos cuidados familiares, nas áreas de saúde familiares, há um conjunto de outros cuidados que não ficarão pendurados. Por último, E este eu propunha, pedi aqui à Sra. Primeira Oliveira Marçal que falasse mais rapidamente sobre a questão da transposição das diretivas, porque ela trabalhou mais assim até. Mas era primeiro só para vocês ficarem com uma nota. Uma notinha, está bem? Peço desculpa.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente e Srs. Deputados. A brevíssima nota é para dizer que, embora o documento, o diploma de transposição da diretiva que está até impresso numa reunião, traga-se alguns dos aspectos de que a ordem referiu, verifica-se nesta última versão algo que nos preocupa um pouco, na medida em que reporta para medidas de compensação, para medidas de regime geral, aspectos que estavam salvaguardados para as profissões de saúde, para formações de duração de 4 anos poderão vir a ser, a permitir reconhecimento de formações não do nível imediatamente inferior, mas ainda mais imediatamente inferior, ou seja, de formações de 1 ano. Daí que há, nesta última transposição, somos surpreendidos com uma alteração que vem desvirtuar o modo como o diploma remetia profissões reguladas na área da saúde para o anexo número 2, vem desvirtuar isso e trazer para medidas de reconhecimento geral que necessariamente irão fazer decair significativamente os critérios de qualitativos e quantitativos de exigência. Há aqui algum aspecto que estamos a tratar na sede da outra comissão, mas que não queríamos deixar de partilhar convosco pelas implicações imensas que poderão ter no terreno da prestação dos cuidados e da segurança para a qualidade dos cuidados. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu passava agora a palavra aos senhores deputados, pedindo-lhe para serem o mais breve possível. Eu penso que a exposição foi muito clara. A senhora deputada vai ter que sair, já me
muito
comunicou
obrigada.
Que tem que ir para a Comissão de Assuntos Europeus.
Eu agradeço imenso ter-me dado a palavra para ter a ocasião de dizer que agradeço a vinda da senhora bastonária e da senhora vice-presidente da Orange Enfermeiros, agradecer a exposição que fizeram, que foi muito detalhada. O PSD tem vindo a acompanhar as reivindicações que têm vindo a ser feitas pela Ordem dos Enfermeiros. Já teve a ocasião de ouvir a senhora bastonária em sede partidária exatamente a expor estas questões. E a dizer que algumas delas nós acompanhamos também as preocupações, designadamente na questão dos cuidados primários e na reorganização que deve ser feita, tendo em conta o grande valor da proximidade que dá, obviamente, um sentimento de segurança aos utentes que hoje têm vindo a perder, bem como a preocupação que a senhora bastonária tem relativamente ao papel dos enfermeiros no âmbito da implementação da rede de cuidados continuados. Era só estas as duas palavras que eu queria dizer e desculpar-me por, de imediato, ter que sair para outra reunião. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhor Deputado Bernardino Soares, faz favor.
Já sou eu. Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar a Sra. Bastonária e a Dra. Teresa Marçal. Eu pedi desculpa porque tenho estado aqui num virote, como se costuma dizer.
Nós veremos no telejornal logo à noite.
Também. Mas, de facto, às vezes isto de compatibilizar a agenda mediática com a Comissão de Saúde é um bocado difícil. Mas indo agora ao fundamental, eu queria cumprimentar a Ordem pelo seu trabalho e pelo seu empenhamento na produção na sua função principal, que é assegurar a boa prática profissional, a qualidade dos cuidados e tudo mais, mas também no contributo que sempre dá com grande elevação e com grande conteúdo para a reflexão sobre as questões do nosso Serviço Nacional de Saúde, os grandes problemas que se colocam à nossa política de saúde e que encontram sempre na Ordem dos Enfermeiros uma organização com uma massa crítica assinalável e com capacidade de produzir ideias e opiniões muito fundamentadas que eu acho que são de valorizar e que são já uma marca da intervenção da Ordem. Queria referir-me em concreto a uma questão em particular, que é a questão que julgo estará na base, a ideia que estará na base da alteração que aí vem do Estatuto da Ordem. Porque nós hoje vivemos uma situação um pouco paradoxal naquilo que é a relação das ordens com as formações superiores no ensino superior das respectivas profissões. Porque o sistema que devia existir, e que é um absurdo que não exista, era o de que a homologação de um curso que dá formação para uma determinada profissão, salvo algumas exceções, mas no caso da enfermagem isso deveria ser assim, devia ser garantia suficiente para que uma pessoa que saísse desse curso, complementando com depois a prática acompanhada, com a formação complementar, que em várias profissões, e designadamente as da saúde, é exigido, que essa formação devia ser elemento suficiente para habilitar o exercício da profissão, mesmo que numa primeira fase com essas condicionantes. Ora, ao que nós assistimos cada vez mais é uma crescente dúvida, e não é só a Ordem dos Enfermeiros, de várias organizações profissionais, de ordens e outras do tipo, terem reservas em relação às formações superiores que são ministradas no ensino superior das respectivas profissões. Eu acho que isto é um elemento muito negativo e tem ligação direta com a política de ensino superior que tem sido seguida. Não tem só a ver com a proliferação do ensino privado em algumas áreas, porque também há escolas privadas com qualidade, e na enfermagem há escolas privadas com qualidade, outras nem por isso, mas esta disseminação sem orientação e muitas vezes sem garantia de qualidade por parte da tutela governamental que está responsável pelo ensino superior, cria-nos uma situação em que depois as ordens se sentem desconfortáveis a garantir a idoneidade profissional de profissionais formados em cursos nos quais não têm confiança e aos quais não reconhecem qualidade. Então, este paradoxo tem sido colocado em várias profissões e penso que chegou aos enfermeiros com esta questão. Eu devo dizer que a nossa posição de princípio, ou abstrata, se quiserem, tende para ser a que alguém que conseguiu com sucesso terminar um curso superior de formação numa determinada profissão, a essa pessoa não deve ser negado o direito de exercer essa profissão. Esse, digamos, é um princípio básico. Mas não posso deixar de ser sensível à realidade. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que temos este princípio básico, que em regra se devia aplicar, e devia-se aplicar se isto funcionasse tudo bem em todas as situações, mas não deixamos de estar sensíveis às situações concretas que existem em várias profissões, como penso que é o caso dos enfermeiros. Já estivemos, por exemplo, em relação aos médicos dentistas, aqui há uns anos atrás, numa questão deste tipo, e penso que a proposta que irá chegar à Assembleia, a proposta de lei do Governo, merecerá da nossa parte toda a atenção. Sabemos que é orientada por parte da Ordem, da sua proposta, para a garantia dos melhores cuidados de saúde possíveis, para a garantia da idoneidade profissional. Sabemos que é esse o objetivo e, pela nossa parte, daremos o contributo que estiver ao nosso alcance para compatibilizar este grande princípio com uma realidade que, por vezes, destrói a validade do princípio que devia estar na base.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Muito obrigada. Começo por pedir desculpa do meu atraso à chegada aqui a esta audição, mas também tive a oportunidade de, em sede do meu grupo parlamentar, há uns tempos, ouvir a Sra. Bastonária, quem felicito uma vez mais, e a Sra. Vice-Presidente, e falámos na altura sobre problemas que se punham na ordem do dia da Ordem dos Enfermeiros. E apraz-me de ver que, de facto, a maior parte dos problemas que na altura suscitaram, que estão já hoje resolvidos, e isto leva-me a dizer, é caminho, pronto, estão em fase de resolução. Isto leva-me, de facto, a dizer que aquilo que o Sr. Deputado Bernardino Soares é verdade, que a Ordem dos Enfermeiros teve sempre uma posição e uma voz crítica, mas com espírito construtivo, mas também que da parte do Governo do Partido Socialista, penso eu que sempre tiveram uma abertura, no sentido de são sempre ouvidos com toda a atenção e todo o interesse, fazem de facto parte integrante sempre das soluções que o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tentam o melhor possível para resolver as questões emergentes. Fala-nos agora de uma questão do modelo de desenvolvimento, tal alteração estatutária, evidentemente, como a Sra. Presidente já disse, é matéria da competência da Comissão de Trabalho. Nós tudo faremos para podermos, de certa forma, também estar dentro da discussão. E eu queria, no fundo, fazer só uma pergunta. Nesta reconfiguração dos centros de saúde e na reorganização dos cuidados de proximidade, onde nós sabemos que, de facto, os enfermeiros são uma peça fundamental, embora não haja uma profissão estrela, como se costuma dizer, são, de facto, uma peça fundamental em tudo isto e até na rede de cuidados continuados integrados, que falávamos, e a articulação entre essa rede e os cuidados primários. Eu penso que aí talvez é que possa ainda existir alguma dificuldade na integração entre uma unidade de saúde familiar e depois a sequência para uma unidade de cuidados continuados. Não sei se essa passagem, porque há pouco tempo falávamos de que a articulação entre as duas unidades, que ainda não estava 100%, também gostava de ouvir muito rapidamente a sua opinião. Mas a questão emergente, há um tempo atrás, prendia-se com, não tanto com a fase dos princípios desta unidade de cuidados continuados, porque estes já estavam, os princípios estavam integrados, mas sim com a sua implementação. E falava-me a senhora Bastonária há uns tempos que se prendia, as dificuldades prendiam-se com critérios de contratualização. Lembro-me de ter visto isto, também gostava de aproveitar a sua presença para saber como é que já há critérios. Lembro-me na altura, e esses critérios estão a ser respeitados, que chegámos a falar em, de facto, havia pressões locais, nomeadamente das misericórdias, etc. Tudo isto nós estamos aqui a falar à vontade, evidentemente. O que eu gostava de aproveitar a vossa presença, já não é tanto pelo assunto que nos trouxeram aqui, visto, mas era saber a opinião, sabendo se de facto continua a haver dificuldades nos critérios de contratualização e o que é que se tem passado do entretanto para cá. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Teresa Queiro e Sr. Deputado João Semedo. Desejam usar a palavra só para cumprimentar, não é a ordem? Não.
Obrigada, Sra. Presidente.
Não, por favor. Eu peço muita desculpa por ter estado aqui. Vamos, não resisto a partilhar isto com o Sr. Presidente, com a sua Sra. Bastonária. Estava a dizer ao Sr. Deputado Bernardino Soares que a memória mais antiga que eu tenho do trabalho aqui na Assembleia, quando entrei para cá em 95 como assessora, foi exatamente um encontro que houve no Hotel Penta, em que ainda havia a reivindicação da ordem. Em que o deputado Bernardino Soares provavelmente fez das suas primeiras intervenções como deputado, e eu fui ia lá acompanhar quem já não lembro quem fez a intervenção, não sei se a deputada Maria José Nogueira Pinto delegou num assessor, que imagino que fosse igualmente nervoso, mas veja bem, aos anos que já foi, das minhas primeiras memórias desta casa. Mas para dizer, Sra. Bastonária, veja bem, envolvidos todos estes anos, aqui nos encontramos. Muitos dos pedidos, das aspirações que tinha na altura já foram concretizados, mas é um caminho que nunca está verdadeiramente concluído. É engraçado lembrarmos destas histórias. A intervenção foi exaustiva e penso que abordou os não só, mas três aspectos fundamentais da intervenção, que os cuidados de saúde primários, a rede hospitalar e os cuidados continuados e integrados. E para não perder mais tempo, eu iria só questioná-la sobre o que é que pensa que deveria ser o investimento do Governo, o investimento político nesta área, que está a dar os seus primeiros passos. E eu aqui não quero estar a fazer uma luta política e partidária sobre isto. Temos que reconhecer que é uma enorme falha que o nosso país tem, que foi começada, é certo, como a rede de cuidados continuados integrados nos últimos anos, mas que ainda estamos muito aquém, muito aquém. E aquilo, e agora sim, devo fazer esta crítica política, não me parece que esteja a haver um investimento adequado nesta área. Segunda pergunta, e há bocadinho, enfim, abusei um pouco da sua intervenção ao perguntar a propósito dos TAE. O que eu estava a perguntar era se, quando for conhecida, ou se é que já tem algum conhecimento sobre esta proposta que vai ser apresentada sobre a criação do curso dos paramédicos. E se pensa que será uma oportunidade, ainda que transitória, para alguns enfermeiros e enfermeiras que neste momento não tenham capacidade de integração no mercado de trabalho. Se sentem que há essa vontade, se sentem que há essa lacuna na área da saúde por preencher, e se acha que os enfermeiros licenciados podem ser um contributo para colmatar essa lacuna. E ficava por aqui dizendo, e pegando um pouco naquilo que foi dito a propósito das que o deputado Bernardino Soares disse, a propósito da formação. E digo isto com alguma vontade, porque, tal como a senhora Presidente, pertencemos a uma área que é a de juristas, onde também houve uma proliferação de formações académicas, nem todas com conteúdo e com uma qualidade aceitável, sendo que depois foi remetida para a ordem a função de distinguir e de afunilar entre os licenciados que preenchem os requisitos mínimos, e penso que há aqui francamente uma falha no planeamento, e não é de agora. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Semedo.
Para além dos tradicionais cumprimentos, é um prazer ter connosco a Sra. Bastonária, a Sra. Vice-Presidente. Eu só gostava de dizer o seguinte. Primeiro, eu acho que, já aqui foi lembrado, portanto, o percurso que foi feito desde 1995, creio eu, e é uma evidência que a Ordem trouxe ao desempenho da atividade dos enfermeiros e, digamos, ao próprio estatuto do que é hoje a profissão de enfermeiro, a própria prática que tem nos serviços de saúde, uma dimensão que até então não existia. Não é? E, portanto, de facto, a Ordem trouxe uma grande credibilidade, é hoje uma entidade e uma instituição que é respeitada e que valorizou muito uma área tão importante dos serviços de saúde. Isso está inegavelmente ligado a quem tem tido, digamos, o trabalho e a tarefa de dirigir a Ordem. Eu partilho de muitas das suas preocupações. Costuma dizer-se que as necessidades aguçam o engenho, e é verdade, mas também muitas vezes aguçam as soluções disparatadas, precipitadas, aquilo que está mais à mão, não é? Preocupa-me, de facto, que mais do que... Quer dizer, hoje nós... Eu reconheço que a evolução do conhecimento, própria forma como concebemos as atividades na área da saúde. Tudo isto está em grande evolução, há atividades que se complementam, mas hoje está tudo muito... Esta discussão é feita muito debaixo da pressão do mercado e, portanto, opta-se por soluções que não aproveitam a sinergia das formações, mas apenas pretendem parasitar algumas atividades de forma a que elas depois, do ponto de vista do mercado, sejam mais rentáveis. Eu acho que isso é um prejuízo sério para os nossos serviços de saúde. Eu creio mesmo que qualquer dia nós olharemos, chegaremos à porta de uma farmácia e o que veremos não é o letreiro ainda vendemos medicamentos, é medicamentos é na porta ao lado, quer dizer, porque já não cabe lá os medicamentos. Eu acho isso um risco, estando muito aberto a que diversas formações profissionais e diversas experiências profissionais contribuam para o mesmo resultado. Eu estou muito aberto, não tenho nenhum preconceito relativamente a isso. Acho que a relação mais antiga entre médicos e enfermeiros tem vindo a dar muitos saltos e passos em frente muito importantes, exatamente porque foram acumulando uma experiência e porque se conseguiu vencer essa etapa de concorrência absolutamente despropositada entre profissionais para se encontrar, de facto, o sentido da complementaridade e da parceria profissional. Eu acho que nós hoje estamos atrasados nessa discussão e no olhar para os serviços de saúde e para a atividade dos profissionais com estes olhos e também preocupado com o problema da formação, não tanto porque, quer dizer, a multiplicação de diversas soluções em matéria da formação superior traduziu-se, creio eu, numa certa degradação dessa formação e, sobretudo, do seu cada vez maior divórcio com o ensino prático, porque em saúde aprende-se vendo. Isto parece um bocado primário, mas a realidade é essa. Nós aprendemos muito vendo como os outros fazem e fazendo como eles fazem. E, portanto, eu reconheço que há aqui um papel muito importante, no caso concreto, para a Ordem dos Enfermeiros. Percebo que isto é uma área que tem que ser mudada, porque a situação atualmente é, de facto, insatisfatória, e isso é mau para os serviços e é mau para os utentes desse serviço. E reconheço, portanto, que há aí, de facto, uma área muito, muito importante. Não quereria dizer muito mais. Tinha, no entanto, uma pergunta concreta para lhe deixar, porque li com, provavelmente, rapidamente e demasiado depressa, alguns textos que apareceram na imprensa sobre esta problemática, e alguns indiciavam a ideia de que a titulação passaria a ser da responsabilidade ministerial e não tanto da ordem. Eu pareceu-me que a informação não estaria muito fundamentada, mas surgiu-me essa dúvida depois do que li, e gostaria, já que estou aqui, que tivesse a oportunidade de me informar, se o que é que, em matéria de carteiras profissionais, vai ou não ser alterado, em que sentido é que vai ser alterado. Portanto, esse é um aspecto importante. Gostaria que já agora, parasitar, entre aspas, a vossa presença para superar o meu déficit de informação. Obrigado.
Muito obrigada. Dava agora a palavra à Sra. Bastonária para responder, pedindo. Ai, não sabia que tinha inscrito o Sr. Deputado. Peço desculpa. Se for rápido, porque já me avisaram os senhores deputados do Partido Socialista, têm uma reunião agora. É importante, faz favor.
Não é Primeiro-Ministro, é Secretário-Geral. Muito obrigado. Não. Agradecer a presença da Ordem dos Enfermeiros e pôr lá algumas questões que sinto no dia-a-dia em relação à enfermagem. Eu sou deputado do Distrito de Braga. O Distrito de Braga tem várias escolas de formação de enfermeiros e, neste momento, é quase um dos maiores problemas que há no Distrito é o desemprego dos jovens enfermeiros. É que é realmente impressionante. Todos os dias me aparecem enfermeiros em situações muito complicadas. Depositar muitas esperanças no futuro, até porque quando eles começaram os cursos havia bastante vagas, e de um momento para o outro todas as vagas se fecharam. Por exemplo, o ISAB na Paulo Lanhoso está a empregar os enfermeiros todos no estrangeiro, não emprega nenhum aqui, mas manda tudo para fora. Mas estamos a perder os nossos quadros, os nossos jovens. A Fernando Pessoa de Ponte Lima também está quase no mesmo caminho. Em Famalicão temos a CESPU, depois ainda há as duas escolas oficiais, a de Braga e a de Viana. Braga está integrada no Estado do Minho, a de Viana está integrada no Politécnico. Portanto, há cinco escolas no Minho a formar enfermeiros, mas em quantidades industriais. Eu estou a entrar em enfermagem 4.800 jovens por ano. Estão a nascer 107 mil pessoas, estão a entrar quase 5% dos que nascem mesmo para enfermeiros. Eu não sei onde é que nós vamos chegar com isto. Quer dizer, agora, diminuem-se as vagas nos cursos que não têm qualidade. Nos cursos que não têm qualidade, diminuem-se as vagas. É uma hipótese. Terão que haver mais vagas também. Eu também reconheço que há falta de enfermeiros. Agora, há outras questões interessantes. Por exemplo, há enfermeiros que continuam a ocupar dois em três lugares. Há enfermeiros que trabalham no público, no privado, no social, e outros não têm emprego nenhum. É o facto que há enfermeiros. Podia-se fazer com a enfermagem que se fez com o ensino. Os professores hoje só podem ter X horas fora do público, os que pertencem ao público, e podia-se pôr a mesma coisa nos enfermeiros, poderem trabalhar algumas horas fora do público, mas não fazerem horas umas atrás das outras, quase antes isso se justificava. Hoje não se justifica, porque realmente há muitos jovens desempregados e jovens com muito valor. Hoje um curso de enfermagem é o 12º ano, mais 4 anos, mais o estágio.
é quase tanto como o médico, quer dizer, nós não podemos perder. E há jovens que muitas vezes não foram para a medicina por uma décima ou por duas décimas. E que foram para a enfermagem porque gostavam da área da saúde, não entravam em medicina e foram para a enfermagem. Depois, o enfermeiro de família, nós podíamos ter muitos mais enfermeiros na rua, a acompanhar as pessoas e a acompanhar os casos mais dramáticos. Eu acho que nós, com 2 mil enfermeiros, mudávamos o Serviço Nacional de Saúde completamente, se eles estivessem na rua a acompanhar as pessoas em tudo e mais alguma coisa, porque hoje o enfermeiro tem capacidade para ser polivalente. O mesmo se passa nas farmácias que faturam muito, deviam ter enfermeiros também, estão agora a fazer papéis de enfermeiros. Eles já ganham muito dinheiro, que ao menos paguem enfermeiros. E o mesmo em relação a muitas IPSS, porque a enfermagem faz falta, a enfermagem é a primeira porta de entrada disto. E depois também tentar perceber o que no futuro vai acontecer quando nós também tivermos uma grande quantidade de médicos. Porque se os enfermeiros hoje ganharam algum poder, deve-se, na minha ótica, mais à falta de médicos do que à mudança de mentalidade de médicos. Logo que haja médicos suficientes, os enfermeiros vão ser empurrados de muitas das tarefas que hoje executam. E eu acho que esse problema se vai voltar a colocar. E o esforço que vocês estão a fazer para marcar o terreno e para se colocarem em determinadas posições para depois não recuarem, acho que também é de louvar. Mas é uma luta que não é fácil. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Bastonária. Pedir-lhe para ser o mais sucinta possível nas respostas, se faz favor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu tentarei ser o mais sintética possível, mas está aqui muita coisa, não era? Que dava aqui para muito tempo. Mas muito rapidamente associava duas ou três coisas, talvez seja mais simples. Umas tenham a ver com o ensino, outras têm a ver com os cuidados sobre primários versus cuidados continuados integrados, porque acho que há aqui duas coisas que era preciso, na minha opinião. É uma pequena nota. E um terceiro ligado com a questão da alteração estatutária e o novo modelo de desenvolvimento profissional e a desregulação no caso de no que respeita às profissões de saúde, que eu acho que esta é uma das questões que está aqui a colocar. De uma forma muito rápida. Relativamente à questão do ensino, eu gostaria de deixar aqui clara a nossa posição sobre esta matéria. Nossa posição sobre esta matéria é a seguinte. Indiscutivelmente, assistiu-se a uma desregulação da oferta. Ou seja, se pensarmos que entre 2000 e 2007 passámos de cerca de 2000 e pouco alunos, no total, passou para, se permite, para 4 mil e tal nesse espaço. Se pensarmos nisto, estamos a falar de um volume de aumento, que não é uma questão exclusivamente privada, que é para também não nos iludirmos. Isto não é uma questão exclusivamente privada. É da desregulação da oferta e da não planificação. E este é um problema sério. E este é válido para a enfermagem, como infelizmente foi válido para muitas outras áreas. As implicações na enfermagem são claras. As implicações na enfermagem são, indiscutivelmente hoje, há um problema sério na capacidade de uma resposta de qualidade, nomeadamente no que diz respeito aos ensinos clínicos, e centralizado essencialmente na região norte pelo volume de escolas e volume de oferta do norte relativamente às organizações com a capacidade para lidar a resposta. E este é um problema sério e objetivo, não é? Isto nós, com isto, nós não estamos, a ordem entende que a avaliação do ensino superior é da responsabilidade do Ministério. Assim como é para as outras áreas, tem que ser para esta. E tem que criar os instrumentos necessários para fazer a avaliação da qualidade do que isso faz. Nós temos o reflexo, nós temos a noção de que como o ensino de enfermagem se desenvolve uma parte importante em contexto da prática clínica, temos a percepção exata. Não é possível, não. Nós temos hoje serviços e que a ordem está de parte de dizer que não pode ser. E isto leva-nos ao modelo de desenvolvimento profissional, mas não é. Nós dizemos que não é possível continuar a ter jovens que estão no seu percurso académico de formação e de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, e que passam por espaços de prática clínica, onde quem lá está como doutor tem 6 meses de profissão. Não pode ser. 6 meses de profissão. É disto que eu estou a falar. Como também não pode estar num serviço onde para um doente estão distribuídos 3 alunos. Não pode, isto não pode continuar, não é? Não, mas eu até ponho para além do pagamento. O que eu ponho é de que isto são condições que não garantem aquilo que em nosso entendimento tem que ser garantido para o processo de ensino-aprendizagem, de quem chega ao final e tem um diploma de licenciatura em enfermagem, ao qual a ordem mete a chancela e diz, tem competências profissionais. É isto que nós temos que não chegar. E, portanto, temos pressionado e dito que é fundamental que seja feita uma avaliação por parte do Ministério do Ensino Superior no que respeita à qualidade. Tem a ver com essas vertentes. Que a ordem não consegue intervir, porque não tem nenhum instrumento para intervir. Nenhum. E, portanto, um dos aspectos essenciais, quando dizemos é necessário introduzir um mecanismo de certificação de competências, não é de que eles não venham com as ferramentas, é que as competências profissionais desencadeiam-se e desenvolvem-se na prática profissional. E o que nós dizemos é para poder chegar à capacidade de desenvolver autonomamente a profissão, não é não ter acesso à profissão, é desenvolver de uma forma autónoma a profissão, é preciso introduzir um mecanismo de prática profissional tutelada que garanta que, efetivamente, se adquire a vinculação às competências profissionais. É esta que nós não dizemos que não pode ter acesso à atividade profissional, dá aqui o deputado Bernardo Indes Soares, mas tem a ver é as competências dos cuidados gerais deverão ser garantidas após deverão ser certificadas após um período de prática profissional tutelada. E vou dizer, respondo já ao Sr. Deputado João Semedo, que a nossa posição sobre esta matéria é que não é da tutela do Ministério, a nossa posição sobre esta matéria vem na alteração estatutária, é que tem que haver um diploma próprio que garanta a regulamentação desta matéria, onde obrigatoriamente tem que estar implicada a ordem sindical, Ministério da Saúde e organizações onde se prestam cuidados. Sem isto não há as condições para poder fazer. É isto. Mas cabe à ordem, através do Conselho de Enfermagem, definir os critérios para a certificação sobre esta matéria. Foi claro? E, portanto, é um processo que entendemos também como processo formativo. E este, em nosso entender, é o único instrumento que a ordem terá daqui a um tempo para intervir até na regulação formativa, na oferta formativa. Porque quando se começar a dizer só há condições para entrar numa prática profissional tutelada X enfermeiras, é que se começa a perceber que não se pode formar tantos. Porque um dos problemas neste momento é falso. A questão do desemprego é uma falsa questão. Não é que não há. Há entradas mais tarde na atividade profissional. Neste momento, alguns chegam a 1 ano e mais. Mas isto tem a ver com a política de contratação para a resposta das necessidades. Ou as dotações seguras que são necessárias para garantir a qualidade dos cuidados. Ou seja, nós não estamos neste momento, senhores deputados, para terem uma ideia, os últimos dados da OCDE, no que diz respeito ao rácio enfermeiro por 1000 habitantes, é de 9,2. Nós temos inscritos na ordem, neste momento concreto, 56.200. E, portanto, nem todos estão diretamente na prestação de cuidados, logicamente. Nem todos até têm esse certificado profissional, porque alguns estão aposentados e não. Não temos 56 ao serviço. Estamos inscritos na ordem. Há um levantamento que estamos a tentar fazer para ver se conseguimos chegar ao número exato que estão no exercício de atividade profissional, mas mesmo que vamos admitir que estavam os 56.000 em exercício de atividade profissional, estamos longe. Portanto, não temos enfermeiros a mais no nosso país. 9.2.7. Não, mas a ordem tem que resolver o problema dos enfermeiros, mas tem sobretudo que estar muito preocupada com as implicações que daqui correm para a segurança dos cuidados. E esta é a nossa razão pela qual dizemos que é preciso mais enfermeiros. Porque se chegássemos à conclusão, a ordem se chegasse à conclusão, que existiam enfermeiros a mais, tinha que ter a coragem de dizer que havia enfermeiros a mais. Mas não temos, porque somos nós a dizer isso, somos nós a dizer que os cuidados podem prestar com uma qualidade. E sobre isto não alinharemos. O que está aqui em causa tem a ver com uma política de contratação que não está corretamente dimensionada para as necessidades objetivas dos cidadãos. É bom termos isto presente. Dou-vos um dado. Não, isso começa o problema. Pois, quando eu falei aqui das dotações, quis dizer isso. Sr. Deputada, um dos problemas sérios que temos é a clarificação dos critérios para as dotações. Para nós há referências neste momento que nem precisam ser discutidas. Nós temos um sistema de classificação nacional de graus de dependência de cuidados de enfermagem que dão os indicadores claros de que é que devem ser as horas de cuidados no que respeita aos hospitais. Temos indicadores no que respeita aos cuidados sobre primários, que começam a estar mais estruturados, com menos rigor de sistema de informação, porque não existe. Porque esse é outro problema, não é? Quando não existe, não é? Mas que sabemos, e que há indicadores também internacionais sobre isto. E, objetivamente, nós temos uma carência clara de enfermeiros. Não há dúvidas sobre isso. E ninguém consegue rebater isto. Portanto, eu não estou aqui a dizer isto. Mesmo politicamente, ninguém diz que não é verdade isto. E, portanto, é claro que nós somos os primeiros a dizer não haja duplo emprego. Institua-se a obrigatoriedade de fazer essa verificação nas instituições. Que essa gente já não consegue fazê-la, como deve calcular. Nós não podemos proibir que o enfermeiro trabalhe noutro sítio. Nós temos claramente afirmado que não deve de haver uma existência de duplo emprego. Mas até o afirmamos, não é só porque há enfermeiros no desemprego. É porque a qualidade dos cuidados que se prestam, inevitavelmente, podem estar questionados. Não dizemos que está, mas podem estar questionados. Então, portanto, neste quadro, na ordem, não tem problemas de dizer isto publicamente. Não, eu que disse é... Não, eu digo... Eu disse que não é só para ver desempregados, eu digo, há enfermeiros neste momento a entrarem mais tarde na atividade profissional. Já disse que possivelmente nós, dos dados que temos, andam entre os 6 meses e um ano que entram na atividade profissional, isto para nós é desemprego. Se eu saio de um curso e só entro na atividade profissional passado 6 meses a um ano, é desemprego. Mas sabe, por isso é que a nossa questão é exatamente a nova, tem que se garantir investimento. Quando nós falamos de investimento, tem a ver com isto. Se não houver um novo tipo de investimento e de concessão na organização que permita uma concessão do recrutamento diferente daquela que existe hoje, isto não sai deste ciclo vicioso. E nessa questão, o modelo de desenvolvimento profissional pode ajudar. Porque a partir do momento onde a ordem afirma que não há acesso à atividade profissional autónoma sem que tenha um período de prática profissional tutelada, não tenho dúvida, isto obriga a repensar a própria forma da organização dos serviços, indiscutivelmente. Não se nega o acesso à atividade, não podem ter a atividade profissional autónoma, por razões de segurança. É bom termos a noção de que hoje o que é exigido ao enfermeiro são níveis de responsabilidade, penso que estamos todos de acordo, acrescidas relativamente ao passado, distinto, é como dizia a enfermeira, há evidências científicas hoje de que se perdem competências durante o primeiro ano de trabalho. Durante o primeiro ano, mesmo existindo a atividade, desde que não seja supervisionada. E, portanto, supervisionada. Que, aliás, é, se pensarmos, é claro, se pensarmos exatamente o que é sair de uma licenciatura de uma escola e no dia a seguir ter a responsabilidade profissional, se calhar é fácil percebermos o que é que pode acontecer. E mais, com responsabilidades sérias em termos de organizações de serviço, que no passado da nossa formação, nós estávamos estabilizados mais ou menos no mesmo sítio, durante um tempo, com referências, com modelos. Hoje não existe mais. Estão a ver? Bom, continuando, e creio que fiz a relação entre uma coisa e outra, entre os custos que são, continuam a ter, em nosso entender, globalmente os custos não são de má qualidade, e gostaríamos de afirmar isto, globalmente os custos de enfermagem da leitura que temos não são de má qualidade, há problemas sérios no que respeita ao ensino clínico. E um dos problemas é de que os serviços não têm sequer critérios para a idoneidade formativa. Não há critérios de idoneidade formativa para os serviços onde hoje se faz a prática do ensino clínico. Portanto, uma das vertentes do modelo que nós apontamos é de que tem que haver critérios para fazer o reconhecimento da idoneidade formativa dos próprios serviços. Mas têm. Mas nós não temos. Sabe como é que se passa? Passa-se da escola, conversa com o senhor de manchete, a ver se... Bom...
Eu vou-vos pedir muita desculpa, mas nós, porque têm muito interesse, ficaríamos aqui uma tarde inteira a discuti-los, mas são 7 menos um quarto. O PS está a faltar a uma reunião, portanto, o próprio é precisava de lá estar. E não posso lá estar.
Vou mesmo terminar.
Porque nós ficávamos aqui a falar a noite inteira sobre isto, não é?
Eu quis isso, então, eu não consegui dizer mais.
Eu já conheço há muitos anos quantas horas demoravam as nossas reuniões.
Também, mas eu não sei explicar mais depressa. Não sei explicar mais depressa, mas são coisas que são muito rápido sobre a questão dos... Eventualmente, se os deputados quiserem, depois voltei lá cá com todo o gosto para aprofundar cada uma dessas matérias. Eventualmente com vários dossiers e para cada um trazer alguns dados que ajudem a aprofundar porque colocamos as questões desta maneira.
Nós vamos ter agora várias decisões que entrecruzam.
E teremos todo o gosto de vir cá. Porque, por exemplo, esta questão dos TAEs, nós não temos nada a opor à formação e à melhoria, à qualificação das pessoas. Mas quando se fala de um curso de paramédicos, porque isto pode ser uma solução para enfermeiros, sabe, a grande questão que se coloca é que no nosso país está estruturado como é que isto se faz. O suporte avançado de vida é aquele que dá a garantia de poder responder a isto. E, portanto, o problema não está aqui de curso paramédico, está de criadas. Isso é um curso específico só para médicos e enfermeiros. Porquê? Porque se tem que ter um suporte de base antes, de formação prévia, e está aqui, doutor Semedo, não me deixa mentir, é que um suporte prévio que se tem que ter, sob o ponto de vista do domínio das situações. Não, mas está sob o ponto de vista científico, estamos a falar sob o ponto de vista científico, mas estamos de acordo, não é? E esta é que a questão, não é outra. Outra coisa é como é que se valoriza a função do paramédico, do TAE, Portanto, é neste quadro. E é esta confusão que estabelecida pode criar dificuldades, acrescido não para uma transitória para os enfermeiros. É como é que se criam as melhores condições para a assistência para o hospital, é disso que sabe. Para ter capacidade para decidir sobre as necessidades que se expõem. Por último, sobre os cuidados primários e os cuidados continuados, estavam aqui há muito tempo a falar sobre isto. Mas apenas da nossa parte, totalmente disponível para que a vissem que os senhores deputados desejem. Deixar-vos apenas uma nota. Esta é uma questão central no que diz respeito ao cruzamento dos cuidados de proximidade. Porque uma coisa é a rede de cuidados continuados integrados, que tem a ver, por um lado, com assistência em situações precisas, em instituições precisas, e esta dava pano para mangas, só esta dava muito pano para mangas. E outros são os dentro dos cuidados continuados, dentro dos cuidados de saúde primários, no melhor caso na comunidade, têm que garantir cuidados continuados integrados no domicílio. Mas se não há recursos para isto, não há forma a fazer. Não. Não ponha também a enfermeira desempregada a fazer isto sozinho, sabe? Espero. Espero. Mas eu não tenho dúvida. Por isso disse que é que há uma questão de opção política no que diz respeito ao investimento. Não temos dúvidas. As dotações nisto são existem. Existem para se poder fazer caminho. para se fazer. Tem que se centrar. Colocá-los noutro sítio. Pois é. É preciso enquadrá-los de outra maneira. Não pode ser da forma como é agora. Exatamente. Mas é possível. E podem ser reorganizados de forma diferente do que estão hoje. Mas é preciso para isso investimento. Cidade traçada sem investimento. Isto agora dá para a gente continuar aí.
Exatamente, mas não pode ser. Aliás, eu estou com três senhores deputados na comissão, mais uma de quatro que sou eu, nem sequer tenho quórum de fazer a reunião. Peço-vos desculpa por essa situação, não é culpa vossa, mas realmente os deputados foram saindo. E, portanto, eu pedia-vos até desculpa, mas os temas são interessantes e as pessoas que aqui estiveram às vezes não interessa, digamos, o decor. Interessa quem cá estava, percebe os problemas, sabe realmente as questões que hoje se colocam e com certeza vamos ter mais oportunidades para nos encontrar e estas matérias vão andar aqui em discussão na Assembleia da República, mesmo noutras discussões. E na Comissão de Saúde, efetivamente, a maneira de operacionalizar.
Nós teremos todo o gosto em qualquer momento.
Muito rápido. É só para dar uma sugestão. Quando estiver em discussão a proposta de lei do Governo, creio que na altura até seria oportuno voltarmos a fazer uma audição com a senhora bastonária para podermos aprofundar mais alguma coisa.